Senhoras e senhores deputados, preparados para começarmos a nossa comissão, a nossa reunião? Aqui estão como representantes dos vossos colegas, dos vários distritos, e por isso como deputados e representantes dessas pessoas, os vossos amigos. Queria começar por vos agradecer terem vindo, é uma alegria tê-los aqui connosco. Como sabem, o Parlamento é a casa da democracia, isto significa que é aqui que se discutem as questões mais importantes que têm a ver com a nossa vida, é aqui que se fazem os debates, é aqui que se aprovam as leis, é aqui que, no fundo, se define o rumo, a direção do nosso partido, do nosso país. É composto por um conjunto de partidos, eleitos em eleições legislativas, todos os portugueses votam para eleger os deputados e depois os deputados aqui fazem o seu trabalho, participam em debates, participam em discussões, defendem os seus pontos de vista e depois funciona a regra da maioria. Quem tem mais votos ganha, quem tem menos votos é respeitado, mas perde. E por isso a democracia é isso mesmo, é respeitarmos a regra da maioria, mas respeitarmos sempre também as minorias e respeitarmos sempre aqueles que, num determinado momento, por qualquer razão, não têm votos suficientes para fazer valer as suas razões, mas isso não significa que as suas razões sejam menos válidas que as dos outros. Este Parlamento Jovem, como sabem, começa com comissões, em que nós teremos aqui a oportunidade de falar sobre alguns temas, e eu, para começar, iria talvez propor que cada um dos deputados e deputadas aqui presentes se apresentasse, dissesse o nome, dissesse o distrito de onde vem, se quiserem acrescentar mais alguma coisa, para depois então começarmos a trabalhar. Está bem? Podemos começar aqui pela minha direita. Se faz favor.
Sou Nuno Partidário, venho de Braga, obrigado.
Sou a Cláudia Lopes, vim de Braga e obrigada.
Sou a Ana Catarina e também vim de Braga.
Olá, sou o Francisco e também venho de Braga.
Olá, sou a Beatriz e também venho de Braga.
Muito boa tarde, senhores deputados e a mesa. O meu nome é José Moraes, vim de Braga. Muito obrigado.
Não se pode falar muito próximo do microfone porque não se consegue ouvir. Vá, continuando.
Boa tarde, já saudar a mesa e todos os meus colegas Sou Santiago e venho de Bragança.
Sou o Guilherme Machado e venho de Bragança.
Sou o António Vaz e venho também de Bragança.
Sou a Ana Rita e venho também de Bragança.
Sou a Maria Pinto e vimos da Guarda.
Sou a Diana Jerónimo e também venho da Guarda.
Sou a Matilde Sousa e vim da Guarda.
Boa tarde à mesa e aos meus colegas, sou a Ema e venho da Guarda.
Boa tarde, sou Leonardo e venho do Porto.
Boa tarde a todos os deputados, sou Maria Silva e vim do Porto.
Olá, muito boa tarde, chamo-me Inês Cardoso e sou do Porto. Calma.
Olá, sou Rita Azevedo e venho do Porto.
Boa tarde, chamo-me Rodrigo Santos e venho do Porto.
Boa tarde, chamo-me Gonçalo Pinto e vim do Porto.
Boa tarde, senhores deputados. O meu nome é Francisco Silveira e vim de Viseu.
Boa tarde, sou a Joana Paiva e venho de Viseu.
Boa tarde, chamo-me Henrique Mendes e venho de Viseu.
Boa tarde a todos, sou a Maria Carolina e sou de Viseu.
Boa tarde a todos, sou a Sara Soares e venho de Viseu.
Boa tarde a todos, o meu nome é Lourdes Candeias, vim de Porto Alegre.
Muito boa tarde, sou o Gabriel Roque e também vim de Porto Alegre.
Muito boa tarde, sou a Teresa e também vim de Porto Alegre.
Boa tarde, sou a Cia Pinheiro e também vim de Porto Alegre.
Muito bem, muito obrigado pela apresentação de todos. Sejam mais uma vez muito bem-vindos. Eu pedi a vossa apresentação, mas esqueci-me de fazer a minha própria apresentação. O meu nome é Paulo Núncio, sou deputado aqui no Parlamento, sou do CDS, um partido que é fundador da democracia, por isso fundou-se em 1974, depois do 25 de abril de 1974, e que neste momento apoia o atual governo, mas já esteve também muitas vezes na oposição, e por isso no governo e na oposição isto depende da vontade dos portugueses. Os portugueses é que são o soberano, são os portugueses que decidem efetivamente quem é o governo e quem é a oposição neste momento e durante estes 4 anos os portugueses decidiram assim. Bom, nós iríamos então começar os nossos trabalhos. Como sabem, vão ser apresentados um conjunto de projetos de resolução. Depois da apresentação desses projetos de resolução, segue-se um debate na generalidade. Depois, a apresentação dos projetos de resolução em debate na comissão, e cada círculo vai ter 3 minutos para poder falar. Tem que escolher entre vocês quem é a pessoa que naquele momento falará. Depois entramos no debate na generalidade, ou seja, todos os círculos podem intervir e estamos a falar de 5 minutos para cada círculo, penso eu, não é? E depois teremos no final, como acontece aqui na Assembleia, depois de haver um debate, haverá uma votação. E a votação envolverá todos os participantes. Veremos depois qual o resultado da votação. Depois entraremos no debate da especialidade, ou seja, inicialmente votamos a generalidade, saber se o projeto é aprovado ou não é aprovado. Se for aprovado, então depois entramos na discussão da especialidade, ou seja, cada um dos círculos poderá propor alterações na especialidade ao projeto que foi apresentado. E nessa altura teremos 1 hora e meia de debate. Teremos uma pequena pausa de lanche, penso que o lanche está preparado, por volta das 4 horas. Depois teremos uma seleção de perguntas a apresentar aos deputados da Assembleia da República na sessão plenária. Eu penso que existe uma sessão plenária para o ensino básico e existe uma sessão plenária para o secundário. E nessa altura estaremos a falar da apresentação dos porta-vozes, mas enfim, isso é mais para a frente, em 30 segundos, sem debate, e segue-se depois a votação e a aprovação das 4 perguntas. E finalmente, às 6 horas, deveremos ir para a sala do Senado, não sei se já a visitaram, uma sala muito bonita aqui na Assembleia, para um momento cultural. E por isso, a única coisa que vos queria ainda informar é que antes do intervalo para o lanche, por isso às 4 da tarde, cada porta-voz deverá entregar à mesa a pergunta que pretende colocar a votação em nome do círculo, dos vários círculos que representam. E caso a pergunta cumpra os critérios que estão definidos, que foram previamente comunicados, penso que todos conhecem esses critérios, a pergunta elaborada deve ser genérica, clara, concisa e não deve ser direcionada a nenhum grupo parlamentar ou a nenhum deputado em particular na Assembleia da República. Deve ser uma pergunta geral para que qualquer grupo parlamentar possa sentir-se com disponibilidade para poder responder. Dito isto, vamos iniciar então a discussão do nosso tema. O tema deste ano é a literacia financeira. É um tema fundamental para vocês elaborarem bem e planearem bem a vossa vida. É matéria que realmente é importante, não é secundária, não é acessória. É muito importante, por exemplo, quando um dia, enfim, depois de formados, vocês tiverem que, por exemplo, contratar um empréstimo para comprar uma casa, saber o que é capital, saber o que é juro, saber o que é uma taxa de juro, saber o que é taxa de esforço, tudo isso são elementos importantes para que vocês possam contratar um bom empréstimo, para que o empréstimo seja vantajoso para o vosso lado e para que possam comprar no final a melhor casa, a casa dos vossos sonhos. Mas também é importante, por exemplo, isto são só 2 ou 3 notas, é importante terem literacia financeira, por exemplo, para perceberem como é que funciona o sistema fiscal, como é que funcionam os impostos, o que é isto dos impostos. Nós pagamos impostos, enfim, em Portugal pagamos impostos a mais, qualquer coisa que mexe está sujeita a imposto, mas é importante vocês perceberem o que é o imposto, para que é que serve o imposto, porque é que uma sociedade organizada como a nossa, o Estado cobra impostos, e que tipo de impostos, e sobre tipo de factos, de realidades, de rendimentos, e que tipo de taxas de imposto, e como é que os impostos são feitos, realizados, planeados, executados? E para que é que servem os impostos? Quando nós pagamos impostos ao Estado, eles servem para quê? Servem para construir escolas, para construir pontes, para construir estradas, para construir hospitais, para construir teatros. Para que é que servem? Para fazer o saneamento básico, para tratar do sistema das águas. Para que é que serve? Como é que o Estado planeia isso? Como é que o Estado depois, mais tarde, informa aos cidadãos de como gastou o dinheiro que cobrou nos impostos? Tudo isto são matérias relevantes, que são importantes que vocês saibam, pelo menos tenham uma noção, para perceber, por um lado, coisas importantes da vossa vida. Eu falei do caso do empréstimo, mas há outras matérias também relevantes em termos de literacia financeira, e para perceberem um pouco como funciona o país que um dia há de ser governado por vocês, há de ser gerido e administrado por vocês, porque tudo isto tem um tempo, a vossa geração está-se a preparar agora e qualquer dia substituirá a atual geração. Dito isto, eu passava aos vários círculos, não sei se existe aqui alguma ordem definida. Começávamos aqui em Braga, no Círculo de Braga. Disponham de um tempo total de 8 minutos para a apresentação dos projetos e para debate, que deve ser distribuído da seguinte forma. A apresentação do projeto deve ser 3 minutos e depois o debate, na generalidade, ocupar 5 minutos. Quem é que do Círculo de Braga quer tomar a palavra? Muito bem.
José Moraes.
E então, o senhor deputado José Moraes vai apresentar o projeto. Faça favor.
Olá, muito boa tarde. Venho aqui apresentar os projetos que foram... Assim? Certo. Olá.
Afasta-te um bocadinho do microfone. Não te preocupes, porque nós ouvimos bem.
Certo.
E se estiveres muito próximo, o microfone tem aquela reação. E por isso, se te afastar, afasta-te mesmo, senta-te à vontade e ouvimos-te muito bem. Força.
Sim, olá, muito boa tarde. Venho apresentar os projetos dados pelo Círculo de Braga. O primeiro é implementar, pelo menos, 2 atividades obrigatórias sobre a educação financeira nas escolas ao longo do ano letivo. Por exemplo, visita de estudo, palestras e debates e etc., como feiras também. A nossa segunda medida é instituir uma semana nas escolas para a educação financeira, em que organize atividades e angariação de fundos destinados a custear despesas dos alunos necessitados, por exemplo, nas atividades de escola, como visitas de estudo e, por exemplo, entre outras. O nosso terceiro projeto é criar estágios para alunos a partir do 9º ano, no período das férias escolares, como por exemplo as férias de verão, as férias de Natal, as férias da Páscoa, com inscrições por vagas e remuneração no fim do período do estágio, ou seja, eles serão recompensados pelo trabalho que eles fizerem. E a nossa quarta e última medida é realizar sessões de formação sobre literacia financeira para encarregados de educação, em conjuntos com instituições financeiras do Ministério da Educação. E porquê que nós escolhemos estas medidas? Irei começar pela última. Pela quarta, porque nós todos falámos de adicionar literacia financeira uma semana, um dia, uma visita de estudo. Porém, nós temos que saber de uma coisa. Que se nós queremos aprender sobre algum assunto, nós temos que estar na prática. E muitos dos nossos princípios vêm de casa. E ensinar os encarregados de educação sobre a literacia financeira seria extremamente importante para repassar o conhecimento para os seus filhos, ou seja, educando-os. Depois, na nossa terceira medida, que é criar estágio a partir dos alunos do 9º ano, nós achamos extremamente importante porque irá ensiná-los sobre o esquema do trabalho, que é a recompensa e o trabalho. Quanto mais trabalho, mais recompensa, porque se nós queremos fazer um trabalho justo, obviamente nós vamos ter recompensa. Então, essa medida é extremamente importante para fazer os alunos conhecerem o mercado de trabalho melhor. Depois, a nossa segunda medida. Nós achamos esta medida bastante importante porque nesta semana nós iremos angariar fundos para os alunos necessitados, porque como nós sabemos e muito bem, nem todas as famílias têm condições financeiras. E nesta semana da literacia financeira, além de aprender novos conhecimentos, por exemplo, alguém aqui conhece as instituições de caridade? O dinheiro que nós doamos não é usado para qualquer outra coisa além de doar. E é exatamente isso que nós estamos a planejar em fazer nas escolas. E porquê é que estamos a planejar fazer isso nas escolas e não na vida adulta? Nas escolas porque um ser humano, um cidadão, é criado na escola. Os seus princípios para ser um bom cidadão são criados na escola. E adicionar essa medida iria fazer muito bem, não apenas para as pessoas de classe média, para os ricos, mas principalmente para os mais necessitados. Depois, a nossa última. A nossa última é inserir visitas de estudos, palestras, etc., sobre literacia financeira. E porquê que eu digo isso? Porque, como eu já disse, e eu acho que foi muito bem, é que nós aprendemos algo na prática. E fazer visitas de estudo seria muito importante. Mas uma visita de estudo, para onde? Onde é que iremos aprender a literacia financeira? Por exemplo, para os bancos. Eles nos podem ensinar como é que são feitos os impostos, como o professor Paulo Núncio disse muito bem. Eles nos irão ensinar onde o nosso dinheiro que vai dos impostos vai para onde, como nós pedimos juros, o que é uma capital, o que é o nosso dinheiro, como podemos gerir o nosso dinheiro, criar uma conta poupança, investir, que é uma coisa muito importante na literacia financeira. É um pilar bastante importante na literacia financeira. Depois, as palestras e os debates são exatamente a mesma coisa que estamos aqui a fazer. Nós estamos a mostrar as nossas ideias e queremos ter as melhores ideias possíveis para fazer Portugal um país melhor. E Braga já tem dado um passo no futuro. Agora irei dar uma curiosidade. Braga já tem adicionado à disciplina...
Só agora para terminar, porque o tempo já passou, eu vou dar alguma tolerância, mas é para terminar, para respeitarmos o tempo.
Certo. A literacia financeira e o empreendedorismo já foi dado nas aulas de cidadania, o que significa que o nosso projeto não é em vão. E essa é a minha palavra. Passo a palavra para o próximo distrito. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado pela sua brilhante intervenção. Em que expôs bem o projeto de resolução que apresentaram. Segue-se agora uma discussão na generalidade e eu gostava de saber quem é que se inscreve para esse período de discussão na generalidade. É todos? Então, começávamos pelo... pode ser, vamos fazendo a roda. Começava pelo Círculo de Bragança. Diga.
O Círculo de Bragança, nós inscrevemos-nos para o debate na generalidade.
Muito bem, então... Muito bem, então apresentem, agora é a altura de a Bragança apresentar o seu projeto de resolução e por isso têm 3 minutos para o fazer. E só depois é que entraremos, quando todos os círculos apresentarem o respectivo projeto, é que entraremos depois na discussão na generalidade. Força.
Senhoras e senhores deputados, a literacia financeira não pode continuar a ser opcional, deve ser essencial na formação dos jovens. Assim, propomos em primeiro lugar o estabelecimento de parcerias com jovens empreendedores, aproximando assim os estudantes da realidade prática do mundo financeiro e empresarial. Em segundo lugar, defendemos a promoção de palestras sobre crédito, poupança, gestão responsável do dinheiro e investimento, garantindo que os alunos compreendem não só conceitos, mas também as suas consequências no dia-a-dia. Propomos ainda a organização de encontros regulares com profissionais, nos quais, semanalmente, uma turma possa esclarecer dúvidas, desde a gestão de poupanças, à comparação de preços ou ao planeamento de um pequeno orçamento, articulando assim estes momentos com a disciplina de cidadania e desenvolvimento. Para tornar a aprendizagem mais envolvente, consideramos essencial a realização de atividades dinâmicas, como workshops, jogos digitais e não digitais, que permitam aos alunos aprender fazendo. Por fim, apresentamos uma medida estruturante, a implementação de um orçamento participativo jovem em cada escola, através do qual os alunos possam gerir uma verba anual, desenvolvendo competências reais de decisão, planeamento e responsabilidade financeiras. Senhoras e senhores deputados, investir na literacia financeira é investir em cidadãos mais conscientes, mais preparados e mais livres. Obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Segue-se agora, enfim, foi apresentado o projeto de recomendação apresentado pelo Círculo de Bragança. Segue-se agora o Círculo da Guarda. Senhora deputada.
Boa tarde, Sr. Deputado e à mesa. Começo por dizer que a literacia financeira é um tema muito importante porque é o nosso futuro e é o que nós vamos precisar para gerir os nossos dinheiros. Considerando que o acesso à educação deve ser promovido de forma equitativa, independentemente das condições socioeconómicas dos jovens, considerando que o incentivo ao mérito académico contribui para um desenvolvimento pessoal e profissional dos jovens e ajuda ao incentivo de uma melhor educação, considerando ainda que a literacia financeira é essencial para a tomada de decisões conscientes e responsáveis, para a gestão dos recursos financeiros, tanto dos jovens como dos seus progenitores, e considerando ainda que as escolas desempenham um papel fundamental na formação integral dos alunos, como competências financeiras e na gestão responsável e sustentável das instituições educativas, O Círculo da Guarda propõe à Assembleia da República três medidas. A criação de bolsas de estudo incentivando os jovens para a promoção académica através de um projeto anual realizado pelos mesmos com o apoio das escolas. Como segunda medida, propõe a criação de um clube de literacia financeira com uma plataforma digital, gestão de atividades de modo a incentivar os hábitos financeiros saudáveis dos jovens e, para último, a certificação de uma escola financeiramente responsável, foco na literacia financeira e na comunidade educativa, na inovação contínua e na responsabilidade económica da escola, porque investir no conhecimento é investir no futuro. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada, e também queria agradecer à Sra. Deputada e à deputada anterior terem respeitado o prazo. Aqui na Assembleia da República nós somos obrigados mesmo a respeitar os prazos. No plenário, na sessão plenária, só para vocês terem uma ideia, o deputado ou a deputada têm um tempo definido para falar e ao fim desse tempo o microfone deixa de funcionar. Porque as pessoas são mesmo obrigadas a respeitar os prazos, porque é assim que o debate tem dinamismo e é assim que se cumpre as regras procedimentais da democracia. E por isso também lhe queria agradecer não só a apresentação, agradeço também a apresentação da senhora deputada anterior, mas o facto de terem cumprido prazos, que é muito importante. Agora passava a palavra, uma vez que quer o Porto, quer a Leiria não têm projetos de recomendação para esta sessão, passava a palavra para o Círculo de Viseu. Sr. Deputado, penso que já o Sr. Deputado a apresentar o projeto de recomendação.
Antes de tudo, queria questioná-lo se é possível fazer 4 intervenções.
É perfeitamente possível e, aliás, pedia que o cronómetro não funcione enquanto isto não estiver definido. Sim, senhor, é perfeitamente possível, desde que cumpram, enfim, com alguma tolerância, o prazo dos 3 minutos. É perfeitamente possível a apresentação ser feita por vários deputados.
Ok, obrigado. Senhores assessores, senhores e senhores deputados, vivemos num tempo de mudanças rápidas e, por vezes, verdadeiramente revolucionárias. A literacia financeira não é o futuro, é o presente. A proposta que aqui trazemos não é uma mera lista de medidas, é uma visão clara de transformação, uma visão de um distrito que não fica alheio à realidade, onde a literacia financeira deixa de ser um acessório secundário e passa a ser uma ferramenta central na formação de alunos para mais conscientes, mais críticos e mais preparados para a vida. Para a medida número 1, Sr. Deputado Henrique Ruas.
A primeira medida defende a implementação em cada conselho de turma de um saldo obrigatório de 10 horas anuais para o desenvolvimento de atividades e projetos no âmbito da literacia financeira. Por se tratar de uma medida essencial para reforçar a preparação dos nossos jovens, dotando-os de conhecimentos e competências indispensáveis para uma gestão responsável dos recursos financeiros, para a tomada de decisões económicas conscientes e para uma integração mais autónoma, informada e responsável nas exigências da vida adulta.
Normalmente nestas situações, deixem-me explicar como é que funciona aqui na Assembleia da República. Cada um intervém e depois é o Presidente que volta a dar a palavra a um outro deputado que vai intervir. Por isso, agradeço a apresentação. O Sr. Deputado tem a palavra.
Na medida número 2, criar conta-poupanças para todos os jovens, entre os 12 e os 8 anos, com taxas de juros ajustadas à inflação e com bónus de incentivo à poupança, podendo até 50% desse valor ser direcionado para uma carteira de investimentos, sob supervisão dos respectivos responsáveis, por se tratar de uma medida fundamental para promover hábitos de poupança e responsabilidade financeira, desde cedo, preparando os jovens para uma gestão mais consciente do seu futuro económico. Para a medida número 3, Sra. Deputada Joana.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Joana tem a palavra.
Carolina.
Eu fui induzido em erro. Sra. Deputada Carolina tem a palavra.
Muito obrigada. Na nossa medida número 3, propomos contas de investimento destinadas a jovens a partir dos 14 anos, das quais o jovem é segundo titular, mas cuja gestão cabe aos pais ou representantes legais até o jovem atingir os 18 anos. Assim, podem constituir uma excelente ferramenta de aprendizagem, pois permitem um contacto gradual com os mercados financeiros. O facto de o jovem ser segundo titular promove maior envolvimento e interesse pela evolução dos investimentos, mesmo que as decisões continuem independentes dos responsáveis legais. Alguns dos produtos financeiros legalmente disponíveis podem apresentar ainda um caráter progressivo, desbloqueando novas funcionalidades à medida que a idade e a maturidade financeira evoluem.
Por fim,
Para a quarta medida. Deputada, agora devolvo a palavra ao Sr. Deputado.
Desculpe. Por fim, damos a palavra agora sim à Joana Paiva.
Tem a palavra a Sra. Deputada Joana Paiva.
Muito obrigada. A nossa quarta proposta, criação de uma aplicação nacional de educação digitalmente entregue no Portal das Finanças, iniciativa conjunta do Ministério de Educação e do Ministério das Finanças, com o apoio técnico do Banco de Portugal. Esta proposta tem como objetivo assegurar a igualdade no acesso ao conhecimento da literacia financeira nas escolas de todo o país e prepara os alunos para decisões informadas. Terminamos assim a apresentação do nosso projeto de recomendação de Viseu. Muito obrigada a todos.
Muito obrigado, Srs. Deputados, Srs. Deputados e Srs. Deputados. Mais uma vez agradeço a apresentação do projeto de recomendação de uma forma clara, concreta, perceptível por todos e o facto também de terem cumprido o prazo, não terem esgotado totalmente os 3 minutos. Muito obrigado. Passaria agora a palavra a um representante do uma representante do Círculo de Porto Alegre.
Quero desde já cumprimentar a mesa, em especial o Sr. Deputado Paulo Núncio e todos os nossos colegas que aqui estão a representar tão bem os seus ciclos. A nossa primeira medida consta em criar clubes financeiros nas escolas, nos quais os alunos assumem o papel de verdadeiros gestores, aplicam fundos em projetos reais e são premiados pelas melhores ideias, ética e inovação. Bolsa Jovem Mais. Aprende a gerir, cria impacto, ganha reconhecimento. É um espaço onde os alunos aprendem a gerir projetos e orçamentos na prática. Em vez de apenas teoria, os jovens tomam decisões reais e são premiados pela inovação e pela ética. O objetivo é criar maturidade e espírito empreendedor, antes de chegarmos ao mercado de trabalho. A nossa segunda medida pretende realizar festas solidárias nas escolas, abertas à comunidade escolar e às famílias, com atividades relacionadas com o tema, dinamizadas pelos alunos, destinadas a apoiar causas solidárias locais, como lares de idosos, bombeiros, orfanatos e outras instituições da comunidade. Estes são eventos organizados pela escola para unir a comunidade e as famílias. O lucro e os bens agariados revertem diretamente para as instituições locais, ou seja, aos lares, bombeiros, etc., e serve para desenvolver o sentido de responsabilidade social e aproximar a escola da realidade da sua região. A nossa terceira medida quer promover palestras todos os semestres ou períodos sobre a literacia financeira, para desenvolver competências básicas, e estas são dinamizadas por professores, entidades externas, autarquias ou especialistas convidados. Estas são sessões semestrais obrigatórias, com especialistas para ensinar o básico da vida adulta, impostos, poupança e gestão de crédito, garante que todos os alunos, independentemente da área de estudos, saibam lidar com o dinheiro de forma consciente e que evitem erros financeiros no futuro. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado mais uma vez por esta apresentação, pela apresentação do projeto de recomendação de Porto Alegre. Também um projeto claro, com medidas concretas, no sentido de melhorar a literacia, e por isso agradeço a todos os círculos as apresentações que fizeram. Entramos agora numa fase de debate na generalidade. Cada círculo tem direito a 5 minutos. E neste caso, embora o Círculo do Porto e o Círculo da Leiria não tenham apresentado projeto de recomendação, se quiserem podem também participar neste espaço de debate. E por isso eu gostava que indicassem o nome das pessoas que querem intervir no debate. Como digo, cada círculo tem direito a 5 minutos, mas atenção, podem fazer perguntas, podem fazer comentários, não precisam de fazer perguntas, mas enfim, podem fazer perguntas, questões que queiram ver esclarecidas noutros projetos, podem fazer comentários. E gostava que fossem concisos e diretos nas perguntas, que não se perdessem nos considerandos e que, tendo em conta os projetos de recomendação que foram apresentados por outros círculos, identificarem aqueles pontos que gostariam de ver esclarecidos. Pedia, dentro do possível, enfim, somos várias pessoas aqui nesta sala, que houvesse a maior participação possível. Que todos vocês pudessem falar e todos vocês pudessem exprimir as vossas opiniões, comentando e fazendo perguntas aos outros círculos. Por isso, eu começava, se calhar, aqui pelo Porto Alegre. Quem é que se quer inscrever? Nome?
Eu? Nome. Gabriel Roque.
Gabriel Roque. Mais?
Sofia Pinheiro.
Sofia Pinheiro.
E é só, muito obrigado.
Para já é só, ok? Depois, no Círculo de Viseu, quem é que se quer inscrever?
Francisco Silveira.
Francisco Silveira.
Maria Gouveia.
Maria Gouveia. Martim. Abelheira. Muito bem. Viseu já tem os seus debatentes. Leiria quer se inscrever? Leiria quer se inscrever para participar num debate? Não é necessário, mas pergunto, tem essa possibilidade? Não,
não, não, não, obrigado.
Não se inscreve. Muito bem. O Porto quer se inscrever?
Leonardo Peixoto.
Leonardo Peixoto.
Desculpe, senhor deputado, podia lhe fazer uma pergunta? Eu posso me ausentar um bocado, porque eu estou-me a passar mal.
Com certeza.
Ok, obrigada.
Com certeza. Se precisa de alguma ajuda, de algum apoio? Está bem? Muito bem. Pode sair à vontade e entra quando quiser. Do Porto, mais alguém se inscreve? Muito bem. Só para esclarecer, o projeto de recomendação de Leiria do Porto está noutra comissão, por isso eu pedia que não se debruçassem, que não fizessem debate sobre esses dois projetos que estão a ser discutidos nestas comissões. Bragança, quem é que se quer inscrever para o debate?
Santiago Rodrigues.
Santiago Rodrigues.
António Vaz.
António Vaz.
Senhor deputado, queria colocar uma pergunta à mesa. Todos os deputados inscritos estão obrigados a falar?
Não.
Ok.
Eu fiz um apelo para que todas as pessoas, todos os deputados que aqui estivessem presentes, querendo, falem. E era bom que houvesse um debate rico, participado, com toda a gente que queira falar, mas não são obrigados a falar. Eu peço desculpa, o Porto quer inscrever mais uma pessoa, é isso?
Inês Cardoso.
Inês Cardoso, muito bem. E fiquei, sim, por isso, eu de Bragança já tenho o Santiago Rodrigues e o António Vaz.
E Guilherme Machado.
Peço desculpa.
Guilherme Machado.
Guilherme Machado. Mais?
Ana Rita Santos, e queria apenas dizer que passaram o círculo de guarda.
Peço desculpa.
Passaram guarda, sem querer. Não sei se foi propositado.
Sim. Ah, peço desculpa. Não,
eu também me gostaria de inscrever.
Tem
Maria
toda a
Pinto.
Razão, mas guarda vai ser. E diga-me lá em termos de... Qual é o seu nome, peço desculpa?
Maria Pinto.
Maria Pinto. E é Bragança, não é? É guarda,
não, guarda.
Já é guarda. Ok, muito bem. Na guarda, quem é que quer inscrever-se mais? Mais ninguém? Muito bem. E finalmente acabamos em Braga. Braga, quem é que se quer inscrever para o debate?
José Carlos Moraes.
José Carlos Moraes.
Francisco Silva Ribeiro.
Francisco Silva Ribeiro.
Ana Catarina Figueiredo.
Ana Catarina Figueiredo.
Cláudia Lopes.
E a Cláudia Lopes.
Nuno Partidário.
Nuno
Partidário.
Partidário, muito bem. Braga. Muito bem. Repito para que ninguém se esqueça das regras. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos. Por isso, vocês têm que gerir entre os vossos colegas as perguntas ou os comentários que vão fazer. Eu pedia que, quando façam as perguntas ou os comentários, identifiquem o projeto de resolução que querem sinalizar. O projeto de resolução do Círculo de Braga, de Bragança, de Porto Alegre, e façam uma pergunta concreta para permitir que os vossos colegas tomem nota da pergunta ou do comentário e depois, se quiserem, possam responder no seu tempo. Ok? Começamos agora aqui por Porto Alegre. E por isso, Porto Alegre, eu tenho inscrito o deputado Gabriel Roque e a deputada Sofia Pinheiro. Quem fala em primeiro lugar?
Pode ser.
Muito bem. Força, Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Dirigi-me aqui a Braga relativamente à vossa terceira medida. Quem ficaria responsável pela remuneração dos estágios? Obrigado.
Senhora Deputada Sofia Pinheiro, se quiser aproveitar mais tempo para fazer comentários, fazer perguntas, identificando sempre o projeto de resolução a quem, ao qual se quer dirigir. Muito obrigado.
Relativamente à terceira medida de Viseu, não consideramos a medida pertinente, mas ficámos com uma dúvida. Os jovens inquiridos possuem idades e maturidades muito diferentes. Pretendem fazer a distinção das idades, ou os jovens com 12 anos terão de aprender o que muitos jovens de 18 anos não conseguem compreender?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que da parte... Podem continuar no uso da palavra.
Relativamente à primeira medida de Leiria, acham que é variável ter menores de 18 anos a fazerem estágios em hospitais? Pela vossa medida, qualquer jovem que frequente o ensino básico pode participar, e uma coisa é ter um jovem de 18 anos ou um de 10.
E para concluir, relativamente à Bragança, primeira medida, o que são para vocês os jovens empreendedores? Muito obrigado.
Muito obrigado. Um ponto que também é importante, em primeiro lugar, obrigado pelos vossos comentários, obrigado pelas vossas perguntas, terão sido seguramente registadas e sinalizadas pelos destinatários das mesmas. Referir um ponto, vocês quando tiverem a gerir o vosso tempo, não se esqueçam que o tempo total são 5 minutos para cada grupo, o que significa que vocês nos 5 minutos têm que fazer os comentários e as perguntas e depois têm que guardar tempo para as respostas, porque no final... provavelmente haverá outros grupos que vão fazer perguntas sobre o vosso projeto de recomendação e vocês têm que ter tempo, não gastem o tempo todo nas perguntas, pois não têm tempo para responder às perguntas que vos vão ser feitas. Uma nota, eu penso que vocês fizeram perguntas à Leiria, o projeto de recomendação de Leiria não está em discussão nesta comissão e por isso eu tinha a oportunidade, eles estão presentes, duas representantes de Leiria estão presentes, podem participar no debate, mas os projetos deles estão a ser discutidos, o projeto de Leiria está a ser discutido noutra comissão e por isso não está sob discussão, o que significa que Leiria não terá que responder à pergunta que foi feita por Porteiro. Não sei se querem aproveitar para alterar a pergunta e fazer outra pergunta ou se consideram que têm as perguntas feitas. Muito obrigado. Passaria então para o Círculo de Viseu. 5 minutos. Sr. Deputado.
Muito boa tarde. Começo por cumprimentar a mesa, Sr. Deputado, Srs. Assessores e os meus colegas aqui presentes. Gostava de parabenizar todos, porque penso que temos medidas muito bem conseguidas em debate nesta comissão. E agora vou passar a questionar o Círculo de Porto Alegre quanto à vossa primeira medida. Se os fundos aplicados nos projetos a que se referem seriam provenientes dos próprios alunos, e se não, qual seria a proveniência dos fundos a aplicar nos projetos do Clube Financeiro, e caso de facto sejam provenientes dos alunos, não estariam a criar desigualdade de oportunidades num ambiente competitivo entre alunos de diferentes realidades socioeconómicas? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava então, pode ser aqui, ao Sr. Deputado de Porto Alegre. Peço desculpa, Viseu, por isso foi a Sra. Deputada Maria Gouveia que usou da palavra, agora será o Sr. Deputado Martim Abelheira. Sr. Deputado, tem a palavra.
Boa tarde a todos presentes, queria fazer aqui um breve comentário ao Círculo Eleitoral de Bragança. Boa tarde, elogio a vossa primeira proposta, ela é extremamente necessária. E com um pouco mais de elaboração, é uma medida que tem bastante potencial para representar os verdadeiros interesses da juventude portuguesa. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Martim Abelheiro. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado Francisco Silveira para fazer os comentários ou as perguntas que entender por conveniente.
Na medida número 3, Srs. Deputados do Círculo Eleitoral de Braga, como é que o Governo garante que a criação de estágios para alunos a partir do 9º ano durante as férias, não se transforma numa forma de exploração laboral precoce, em vez de uma verdadeira experiência educativa adequada à idade e ao desenvolvimento aos jovens?
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Silveira, pela sua pergunta, que foi certamente registada aqui pelo Círculo Eleitoral de Braga, e passaria agora a palavra ao Círculo da Guarda, do Porto, e dava a palavra ao Sr. Deputado Leonardo Peixoto.
Obrigado. Portanto, eu primeiro tenho uma pergunta para o Círculo Eleitoral de Braga, também sobre a medida 3. Na medida, lê-se que é para ser utilizada, os estágios são para criar nos períodos de férias escolares, mas o que é que garante que os alunos que estão em férias participaram nesses estágios? E também tenho uma pergunta para Bragança, na sua medida 5, mencionaram também mencionaram que vocês iam implementar um modelo através do qual cada escola recebe uma verba anual e também disseram que era parecido utilizar num processo igual ao do orçamento participativo jovem. Mas eu pergunto se esta medida não é simplesmente o orçamento participativo jovem, se há alguma diferença. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelas perguntas que apresentou. Passaria agora a palavra à Sra. Deputada Inês Cardoso.
Olá, muito boa tarde a todos, novamente. Eu queria dirigir-me ao Círculo de Aveiro. Aveiro está aqui, não está? Não podemos falar. Não é da nossa comissão? Ok. Desculpe.
Sra. Deputada...
É isso, não tenho perguntas.
Não
tenho
perguntas. Parte do pressuposto não tem perguntas, mas o Porto, enfim, já fez pergunta. Passaria então agora, para seguirmos a ordem, ao Círculo Eleitoral da Guarda e dava a palavra à Sra. Deputada Maria Pinto.
Obrigada. Antes de mais, quero começar por dar os parabéns a todos vocês. Estar aqui é muito importante, é efetivamente necessário que os jovens tenham a palavra e comecem desde cedo a ter este tipo de participações na sociedade. Estão a desenvolver um trabalho brilhante, tal como a mesa, e a nossa pergunta vai para o Círculo de Braga, como todas estão a incidir neste círculo. Mais especificamente para a terceira medida. De onde viria esse tal dinheiro da remuneração? E como seriam as atividades dinamizadas no estágio? Não acham que o estágio poderia ser conciliado com o período escolar? Obrigada.
Sra. Deputada Maria Pinto, muito obrigado pelos seus comentários e pelas suas perguntas. Passaria agora, então, ao Círculo Eleitoral de Bragança e daria a palavra ao Sr. Deputado Santiago Rodrigues.
Muito boa tarde a todos outra vez. A minha questão é direcionada ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre, sobre a sua medida em que dizem criar festas. Segunda medida. Como é que a criação de festas com a comunidade garante a aprendizagem sobre o tema da educação literária? Acho que a medida se torna um bocadinho vaga e sem um sentido por trás de aprendizagem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado António Vaz.
Bom dia a todos. Espero que se encontrem bem. Agora passo sim às perguntas também para o Círculo de Braga e acho perfeitamente verosímil colocar as perguntas em relação à medida 1 e à medida 4. Em relação à medida 1, não será que obrigar as escolas a realizar atividades aumenta a pressão sobre os alunos? E, nesse caso, que entidade sustentaria estas atividades? Pois os alunos não podem ser obrigados a pagar algo que não estão de acordo. Em relação à medida 4, não será que as sessões para encarregados de educação levantam dúvidas para participação, já que muitas famílias já têm dificuldades em comparecer às reuniões escolares básicas? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Vaz. Passaria agora a palavra, então, ao Sr. Deputado Guilherme Machado.
Passo a palavra à minha colega Rita, pois a minha é uma resposta e vamos deixar isso para o final.
Sr. Deputado, normalmente, como eu tinha dito, só um esclarecimento. Os deputados não passam a palavra um ao outro. Pedem ao Presidente da Mesa que passe a palavra à sua colega e é assim que eu interpreto o seu pedido. Por isso... eu iria então passar a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Santos e depois deixaria o Sr. Deputado Guilherme Machado para uma segunda ronda, pelo que eu percebi. Muito obrigado. Sra. Deputada Ana Rita Santos.
Solicito-lhe então que passe a palavra para o Círculo de Braga, que eu não tenho nenhuma questão a colocar neste momento.
Bem. Então passaria a palavra para o ciclo eleitoral de Braga e para o seu deputado José Carlos Moraes.
Certo. Eu possuo uma pergunta para a Escola de Viseu sobre a sua quarta medida. Como assim criar uma aplicação? Essa aplicação será utilizada nas aulas ou em casa?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passava a palavra agora ao Sr. Deputado Francisco Silva Ribeiro.
Olá a todos. Queria só perguntar ao Círculo Eleitoral de Viseu acerca da vossa terceira medida, porque eu não vejo diferenças na vossa terceira medida do que... Eu não vejo diferenças em pedir para os titulares da compra pagarem ou comprarem-vos as coisas, porque na generalidade a vossa proposta é o dia-a-dia dos jovens, não uma diferente mudança na vida radical.
Muito bem, Sr. Deputado, muito obrigado pelas suas perguntas. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Ana Catarina Figueiredo.
Boa tarde a todos. A minha pergunta é também relativa à Viseu, relativamente à vossa segunda medida. Gostaria de perguntar com que identidades ou empresas tencionam realizar estas parcerias, sabendo que já existem contas poupanças para menores de idade com essas mesmas características. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passava agora a palavra à Sra. Deputada Cláudia Lopes.
Boa tarde. Queria dirigir uma pergunta ao Círculo de Bragança. Como é que iriam implementar jogos digitais, sabendo que existe a proibição de aparelhos eletrónicos como telemóveis no ensino básico? E a segunda pergunta é, relativamente aos jogos não digitais, não acham que esses jogos seriam desinteressantes para os jovens? Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Lopes. Passaria então a palavra ao Sr. Deputado Nuno Partidário.
Em relação ao projeto de Porto Alegre, gostaria de criticar a vossa medida das festas solidárias, pois estarem muito fora do tema. Acredito que fazer caridade deve ser feito em outro âmbito, mas em âmbito da literacia financeira falham completamente o alvo. Em relação aos clubes financeiros que vocês também propõem, posso-vos dizer que muitos alunos estão sobrecarregados. Então estes clubes, além de adicionarem mais carga, apesar de serem opcionais, e além de serem opcionais, garanto-vos que poucos clubes têm realmente importâncias nas escolas, pois poucos alunos estão interessados. Então, além de estarem fora do tema, depois têm coisas que são pouco interessantes para os alunos hoje em dia.
Muito obrigado. Agora, ainda dentro do debate, vou dar a palavra aos vários círculos eleitorais para, querendo, responder às questões que lhes foram colocadas. E começaria por Viseu. Quem é que de Viseu quer responder às perguntas que foram colocadas a este círculo?
Se fosse possível, queria pedir um favor. Já que o Círculo Eleitoral de Braga questionou-nos agora, neste momento, há cerca de um minuto atrás, podia dar-nos dois minutinhos para responder?
Com certeza. Pedido concedido, passaremos então para, pode ser Porto Alegre, tem um conjunto de perguntas que vos foram dirigidas, querem responder, querem esperar?
Se fosse possível, podíamos já responder algumas, mas como no caso de Braga nos colocou a pergunta agora...
Com certeza,
agora...
pois terão outra oportunidade. Exatamente. Podem gerir os cinco minutos como entender. Tem a palavra.
Perdão, vemos.
Respondendo à pergunta de Viseu, sim, os provenientes seriam sim os alunos. E este projeto é útil, pois permite que os alunos possam financiar projetos já existentes na escola ou fora dela. Desde que os mesmos sejam viáveis, no entanto, o intuito da nossa medida é que todos os alunos trabalhem juntos, de igual forma, trazendo inclusividade dos alunos e nunca a exclusão dos mesmos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra então ao Sr. Deputado do Círculo de Porto Alegre para continuar a dar respostas.
e também respondendo ao Círculo de Bragança, a partir do momento em que os jovens criam os projetos, acabam por aprender acerca do tema, no caso, a literacia financeira. Para além de ensinarem e ajudarem os alunos a gostar de literacia financeira, beneficiaria a criatividade, a empatia, o espírito de inovação e a capacidade de trabalhar em grupo individualmente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma questão que queiram responder para já? Muito bem. Quem é que se inscreve para responder às perguntas? Braga, tem a palavra.
Desculpe, mas o que eu vou dizer não tem a ver com o tema. Como eu não irei responder a nenhuma pergunta, posso me ausentar à casa de banho? Estou muito apertado.
Com certeza.
Muito obrigado.
Com certeza, Sr. Deputado. E aproveito para perguntar ao Sr. Deputado do Porto se já se sente melhor. Se já está melhor. Pronto, muito obrigado. Então, eu passaria a palavra. Braga está preparada para responder a algumas das questões que foram colocadas? Muito bem, Sr. Deputado.
Em relação à pergunta que nos foi colocada, acho que pelo Círculo de Porto Alegre, certamente estes jovens estariam a fazer estes estágios em empresas que teriam um fundo alocado para pagar aos seus trabalhadores. Não sei se a pergunta teria outro nuance, mas a resposta parece-me óbvia. E em relação à pergunta do ciclo eleitoral de Viseu, gostaria de dizer que, tendo em conta que este projeto seria supervisionado pelo Governo, não haveria a possibilidade de qualquer atividade fora do que a lei permite.
Muito obrigado. Pergunto se Braga já respondeu a todas as questões para já que quer responder, se quer tempo para pensar nas respostas que tem a dar ou se está preparada já para dar as respostas que é tida. Senhor Deputado.
Gostaria agora de direcionar a nossa resposta às perguntas dirigidas pelo Círculo de Bragança relativamente à medida 1. Eu não sei como funcionam as vossas escolas, mas pelo menos nas do nosso distrito, sempre que os alunos têm alguma espécie de atividade, como palestras ou visitas de estudo, a pressão só diminui, porque é quase como um momento de relaxe que também serve para aprender. Já a medida 4 foi questionada sobre as dúvidas na participação. Todos sabemos que os nossos encarregados têm o trabalho que lhes ocupa muita carga do seu tempo, mas isto seria uma forma de ajudarem também os seus filhos e a si próprios. Por isso, claro que as sessões seriam flexíveis em relação a vários horários, mas claro que os adultos teriam que fazer uma espécie de esforço para também poderem frequentar. Obrigado.
Muito obrigado, Senhora Deputada. Penso que de Braga, neste momento... ainda temos mais um Senhor Deputado para responder a questões. Realmente foram muitas as questões que foram dirigidas ao Círculo Eleitoral de Braga. Senhor Deputado, tem a palavra.
Obrigado. Nós queríamos só responder, à semelhança que os meus colegas disseram, a pergunta de Viseu foi-nos dirigida sobre a pergunta 3, sobre criados os estágios, sobre os jovens sentirem mais pressão, mas eu como a minha colega, vimos de um meio que é um meio artístico, em que os estágios são criados fora do período letivo, e muitos desses estágios são uma acalmia, são uma forma de virarmos um bocado a rotina, fazermos experiências e termos experiências novas. E sempre que nos dão essa oportunidade, os jovens inscrevem-se com muita alegria e é uma forma de convivermos mais. Dinamizam atividades diferentes, alusivas ao tema de literacia financeira e ficam todos mais enriquecidos com este tema. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Posso concluir que, para já, Braga ainda tem tempo, não é? Se houver mais perguntas. Braga já só tem 40 segundos neste período de debate, mas ainda tem 40 segundos para, querendo, possam intervir mais à frente no debate. Eu pergunto se o Círculo Eleitoral da Guarda se quer inscrever nesta fase do debate, se tem algum comentário... Sr. Deputado, olá, ainda boa. Do Distrito de Braga, antes de passarmos à Guarda. Sr. Deputado.
É um comentário. Eu dou os parabéns à escola, ao Círculo Eleitoral de Viseu pela sua segunda medida, que é uma medida que eu concordo, que eu acho que será um passo para o futuro de Braga, que já está a acontecer. E esta é a minha palavra. Muito obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Questionava então a guarda para saber se querem intervir no debate. Senhora Deputada, tem a palavra.
Queria agradecer por não terem feito nenhuma pergunta. Quero dizer que as medidas estão bem explícitas, mas alguma dúvida disponham. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É uma conclusão legítima. É uma conclusão legítima. Se não houve perguntas é porque os outros grupos concordam com o projeto de recomendação da Guarda. Enfim, deixarei a análise dos outros grupos se esta conclusão é de facto assim ou não. Mas é uma conclusão legítima. Eu passaria agora a palavra ao Círculo Eleitoral de Viseu para querendo responderem às questões que lhes foram dirigidas. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada. Gostava primeiro de agradecer a todas as perguntas que nos foram colocadas, nomeadamente pelo Círculo de Braga, porque nos dá uma oportunidade de esclarecer ainda melhor as nossas medidas, e obrigada pelo elogio da nossa segunda medida. E peço à mesa para poder dar a palavra à Senhora Deputada Joana Paiva para esclarecer uma das perguntas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Joana Paiva tem a palavra.
Agora esclarecerei a pergunta do Círculo Eleitoral de Braga sobre a quarta medida. Na nossa quarta medida, a aplicação seria uma fonte de recursos digitais sobre literacia financeira, que pode ser utilizado tanto na escola como ferramenta de estudo, por exemplo, de apoio a aulas de cidadania, como em casa, para a aprendizagem autónoma de parte dos alunos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. O Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viseu, também querendo, pode usar a palavra, Sr. Deputado.
Então, era para esclarecer a questão que nos foi colocada pelo Círculo de Braga e o Círculo de Bragança, de Porto Alegre, relativamente à nossa medida número 3. Ora, daí se deve a segunda titularidade, como meio de proteção, tanto para o representante legal, tanto para o educando. Perguntaram-nos sobre a responsabilidade dos educandos sobre a maturidade. Ora, a segunda titularidade protege o educando na medida em que o responsável legal tem ou não de autorizar a transferência. O educando não pode andar a mexer no dinheiro indiscriminadamente. É necessária a autorização dos pais. Relativamente ao Círculo Eleitoral de Braga. Ora, esta segunda titularidade promove uma muito maior autonomia dos jovens, na medida em que, quando estes fizerem 18 anos, por exemplo, têm, por exemplo, o direito de aceitar ou não aceitar a transferência dessa conta para a sua posse. Vamos imaginar que os responsáveis legais tenham contraído dívidas em nome do educando. Ora, o educando, ao fazer 18 anos, está protegido. E é essa a principal diferença. É por isso que temos a segunda titularidade, como meio de proteção, tanto para o educando como para os responsáveis legais. Espero ter esclarecido a dúvida, Srs. Deputados. Sim. Gostaria de ir à mesa para dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Silveira.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Francisco Silveira tem a palavra.
Por fim, em relação à identidade parceira que o Círculo Eleitoral de Braga questionou, ainda está em aberto. Achamos que a ajuda de todos, as forças e todas as forças portuguesas financeiras nos poderá ajudar neste passo essencial. Precisamos de todos, todos, todos vocês para nos ajudar. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma pequena nota, normalmente nas comissões não há palmas, mas estas foram bem merecidas, porque a intervenção do Sr. Deputado foi uma intervenção muito inclusiva, procurando ir buscar o melhor que há em cada uma dos projetos de recomendação, e por isso eu agradeço as palavras que foram dirigidas. Agora, penso que Braga já tem muito pouco tempo. Eu peço.
Tem 26 segundos.
Tem 26 segundos, Sr. Deputado.
Olá, muito boa tarde. Eu não tinha nenhuma pergunta até o momento, mas com a resposta do Círculo de Viseu, eu tive uma pergunta. Se os educandos não têm o direito de mexer dinheiro livremente, que experiência eles iam ganhar? Porque nós temos que ser responsáveis. E como é que nós vamos ser responsáveis? Tendo em conta as nossas ações, porque se nós dependemos dos outros, dos adultos, para fazer as nossas ações com o nosso dinheiro, nós estamos a ganhar responsabilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com esta intervenção e com esta pergunta, Braga esgotou o seu tempo dos 5 minutos. Eu não sei se Viseu está preparado para responder de imediato à pergunta, se querem preparar a resposta.
Se fosse possível nos acordar assim um minutinho ou dois, só
muito
para prepararmos a resposta.
Muito bem.
Muito obrigado.
Pergunto que outro grupo, que outro círculo quer participar. Porto Alegre já está preparado para dar a resposta. Sra. Deputada, a palavra é sua.
Obrigada. Então, vamos responder ao comentário colocado por Braga.
O primeiro comentário que nos colocaram afirmaram que o clube da literacia financeira não seria do interesse dos alunos. E é muito complicado quando um aluno que está literalmente aqui a discutir a literacia financeira diz que isto não é dos interesses dos alunos. Se não é dos interesses dos alunos, temos que ajudar com que o tema seja do interesse dos mesmos. Porque é assim, nós não percebemos realmente o vosso comentário. Vocês afirmam que estaríamos a fugir ao alvo quando literalmente vamos fazer atividades e um clube sobre a literacia financeira, onde abordaríamos temas sobre a literacia financeira. Obrigada. E passo agora a palavra, se o senhor... pode passar a palavra à colega, se faz favor.
Muito obrigado, senhora deputada. Passo a palavra à senhora deputada, ainda do Círculo de Porto Alegre.
Respondendo ao outro comentário dos deputados de Braga, temos plena noção da sobrecarga horária, mas se os alunos têm tempo para passar horas a jogar no computador da biblioteca, enquanto esperam pelo autocarro, poderiam muito bem usar o seu tempo para algo útil, como a literacia financeira, que os mesmos afirmaram que não era algo de interesse dos alunos.
Muito obrigado, Porto Alegre. Pergunto se há mais perguntas, comentários do Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Atenção, neste momento, como vos disse, o Círculo de Braga deixou de ter tempo para responder e foram feitas algumas perguntas. Enfim, o que me foi dito? Ainda tem 3 segundos. Mas, ainda assim, eu quero acrescentar o seguinte. O Círculo Eleitoral de Braga, querendo, pode pedir a outro círculo que ainda tenha tempo, se lhe cede uma parte do tempo para poder responder às perguntas que são feitas. Mas isso é uma questão que tem que ser gerido entre os vários círculos sem intervenção da mesa. A mesa apenas recebe um pedido ou uma cedência de tempo por parte de... E eu vou deixar que Braga fale com os outros grupos para saber se há alguém que está disponível para ceder tempo e passaria a palavra, penso eu, ao Círculo Eleitoral de Bragança, depois o Porto. Penso que Bragança tinha comentários e respostas a dar. Muito obrigado.
Mais uma vez saudar a mesa e todos os deputados aqui presentes. A minha resposta é à questão colocada pelo Círculo de Porto Alegre, em que vocês perguntam o que são jovens empreendedores, o que eu creio que seja uma resposta um bocado retórica, uma pergunta retórica, né? Já que jovens empreendedores são empreendedores jovens, mas eu vou um bocado mais a fundo na minha resposta e vou dizer que jovens empreendedores são importantes nestas palestras porque são pessoas que nos podem passar uma visão que não é muito acima, ou seja, vamos estar a falar com alguém que tem a mesma experiência de vida que nós e...
Sr. Deputado, tem toda a razão, peço-lhe desculpa, perguntaram-me aqui se podiam levantar para negociar as cedências de tempo, com certeza pode ir um sem fazer muito barulho e sem perturbar a intervenção do Sr. Deputado Guilherme Machado. Pode continuar, Sr. Deputado.
Ok. Sim, os nossos jovens empreendedores são importantes porque são jovens que têm a mesma experiência que nós. E eu acho que é importante termos essa visão um bocado mais jovem de como é que funcionam as coisas, pessoas que com a nossa idade conseguiram investir num futuro longínquo, de maneira muito concreta. Peço à mesa que passe a palavra para um dos meus colegas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaria a palavra ao Sr. Deputado, ainda do Círculo de Bragança. Sr. Deputado, tem a palavra.
Em resposta à pergunta de Braga, onde nos perguntaram como é que iríamos utilizar as aplicações e jogos na escola, sendo que algumas escolas têm proibição de telemóveis, e eu deixo aqui uma afirmação, não é uma pergunta, porque nas escolas não existem só telemóveis, também existem computadores onde podem utilizar todos os tipos de aplicações. Eu duvido que na biblioteca de uma escola não haja uma série de computadores podendo ser utilizados durante as aulas, com um pedido à direção para irem para a biblioteca utilizar os computadores e as aplicações. Muito obrigado. Peço à mesa para passar a palavra ao meu colega.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de passar a palavra, ia pedir algum silêncio. Está muito ruído na sala e isso perturba as pessoas que estão a intervir. Por isso, há mais um deputado, ou um Sr. Deputado ou uma Sra. Deputada do Círculo de Bragança que quer usar a palavra. Sr. Deputada, a palavra é sua.
Quero então responder ao Distrito do Porto pela questão que nos colocou de... referindo-se então à nossa medida 5, perguntando se não era uma medida igual ao orçamento Participativo Jovem. A nossa proposta é uma proposta mais inovadora que o Orçamento Participativo Jovem. A verba seria gerida pelos próprios alunos, ensinando responsabilidade, democracia e gestão financeira real. Aprendem, assim, a decidir prioridades. Nenhum outro modelo ou outra aula teórica conseguiria ensinar isto de forma tão eficaz.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que do Distrito de Bragança não há... Há mais um Sr. Deputado que quer usar a palavra. Sr. Deputado, tem a palavra. Bragança ainda tem 1 minuto e 41 neste debate.
Aproveito para fazer um último comentário ao Círculo de Braga, que apresenta um conjunto de propostas boas, porém pouco equilibradas e afastadas da realidade vivida pelas escolas portuguesas. Apesar de demonstrarem uma preocupação com a literacia financeira, faltou certa clareza na aplicação prática das medidas e uma maior preocupação com os recursos disponíveis nas escolas. Muitas ideias parecem fortes na teoria, mas difíceis de concretizar no dia-a-dia no ensino básico. Além disso, o projeto revelou pouca atenção às desigualdades entre alunos e às dificuldades enfrentadas por professores e famílias. Um círculo distrital deve apresentar propostas sustentáveis, realísticas e verdadeiramente adaptadas à realidade dos jovens portugueses, algo que neste caso não ficou suficientemente demonstrado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém do Círculo Bragança que queira usar da palavra neste momento? Penso que não. Penso que havia uma indicação... Já não há, do Círculo Eleitoral do Porto. Sr. Deputado, do Círculo Eleitoral do Porto, tem a palavra.
Muito boa tarde a todos, novamente. Queria dizer que iremos doar 1 minuto e meio do nosso tempo para o Círculo Eleitoral de Braga. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com 1 minuto e meio, uma vez que tinham mais 3 segundos, penso eu, por isso o Círculo Eleitoral de Braga passa a ter agora 1 minuto e 33 segundos para responder às questões que foram colocadas. Não sei se preparados para responder às questões que vos foram dirigidas, se querem mais algum tempo. Agora já têm tempo a responder, se querem mais algum tempo para preparar a resposta. É? Então, a palavra ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga. Sr. Deputado, a palavra é sua.
Obrigado. Há bocado, Porto Alegre fez... respondeu-nos à nossa pergunta e questionou-nos, e eu vim aqui esclarecer as vossas dúvidas e acerca de a vossa escola tem muitos tempos livres, e eu ainda bem, e isso é ótimo, mas eu venho de um meio artístico em que nós temos 38 tempos por semana. Isso dá uma média de mais ou menos 7 horas por dia. Eu entro geralmente entro todos os dias às 8:15 e saio quase sempre às 6:30. Eu, para fazer, se vocês têm tempo livre, muito bem, mas não é a realidade do país. Isto é um Parlamento dos Jovens ao nível nacional. Temos de pensar no todo, não só em várias escolas conseguirem e outras não. Temos de pensar no todo. Na nossa escola, nos nossos estágios, são todos fora de horas. Nós não conseguimos, porque há bocado alguém nos questionou porque é que não conseguíamos meter esses estágios em horário letivo, porque não é a realidade de todas as escolas. Nem todas conseguem ter esse tempo para fazer esses estágios. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não esgotou o tempo, ainda tem, enfim, cerca de 20 e tal segundos. Penso que Braga ainda quer aproveitar o tempo, por isso, palavra novamente ao Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Braga.
Em relação à medida de Viseu sobre as contas bancárias, falaram da autonomia há pouco, mas essa autonomia não traria o espaço para que aconteçam erros pela parte tanto dos educandos como dos encarregados de educação, que estão pouco educados por não terem uma base bem estruturada, não causariam danos às suas vidas financeiras? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem, Sr. Deputado, 3 segundos. Já escutou 1 minuto e 30, tinha 1 minuto e 33. E com uma pequena tolerância eu deixo-lhe fazer uma intervenção, Sr. Deputado. Tem a palavra com uma pequena tolerância da mesa.
Ok, queria responder à Bragança que disse que que disse que as nossas medidas são meio realistas, mas isso não faz sentido, porque como podemos ver, a Escola de Good Bacon de Música também conseguiu usar essas medidas no seu dia-a-dia, como por exemplo a criação de estágios, a criação de palestras para encarregados de educação também faz sentido, porque na nossa escola já aconteceu isso e acontece ainda hoje em dia. Não consigo responder mais, mas obrigado pela sua atenção.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo esforço de meter o Rocio na petesga. Eu penso que tenho um pedido de intervenção do Círculo Eleitoral de Bragança, os seus dois deputados que levantaram a mão. Eu peço enfim, mais silêncio, menos ruído, e sim dou a palavra ao seu deputado do Círculo Eleitoral de Bragança.
Eu só queria fazer aqui um comentário em relação à intervenção de Braga. Eu estou impressionado pelo esforço, porém a clareza da resposta não foi muito grande, ou seja, ficámos na mesma depois dessa resposta. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção da parte de Bragança? Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu gostaria de fazer uma intervenção a perguntar quanto tempo é que Bragança teria ainda.
48 segundos, Sr. Deputado.
Ok, então gostaria de transferir 20 segundos para o Distrito de Braga, que era para se poderem explicar melhor em relação à pergunta.
Sim, senhora, eu registo, a mesa toma nota e por isso Braga tem mais 20 segundos, eu peço mesmo silêncio, Braga tem mais 20 segundos para, querendo esclarecer melhor a pergunta que foi feita e a resposta, a última resposta que foi dada. Penso que será outra vez o Sr. Deputado José Silva Moraes a dar a resposta. Sr. Deputado, em 20 segundos, esclareça à Câmara, certo, o que pretendeu dizer há pouco.
Ok. Vou responder à pergunta agora com mais calma e clareza. As nossas medidas não são irrealistas porque a criação de palestras para encarregados de educação hoje em dia é um projeto viável. Obviamente que nem todos os encarregados poderão participar, mas em sua maioria irão poder. Outra coisa, a nossa medida de criação de estágios é muito realista porque, como podemos ver, a Escola de Música Guion Bacon conseguiu aplicar esta medida e eu não acho que esta medida não consiga ser aplicada nos outros distritos, etc. Ok, e... Acabou? Ok. E depois, falar que as nossas medidas de, por exemplo... Deixa eu ver aqui. E falar que as nossas medidas todas são irrealistas não faz sentido, porque, como a Bragança disse, utilizar os computadores para a aplicação que eles querem criar também não faz sentido, porque, por exemplo, uma turma grande não irão caber todos numa biblioteca, e se eles utilizarem o telemóvel, o que é que garante que eles estarão a fazer a atividade?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bragança ainda tem tempo e eu devolveria a palavra ao Sr. Deputado de Bragança.
Em relação à parte de uma turma grande não caber num certo espaço com computadores, podiam sempre fazer-se grupos e a utilização dos computadores tornaria-se viável. É fácil a resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pela resposta que deu e pelo comentário que fez. Ainda há grupos com tempos. Os tempos não têm que ser necessariamente esgotados, por isso, se não tiverem mais comentários ou perguntas, é perfeitamente possível. O Círculo Eleitoral do Porto fez-me sinal. Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu queria saber quanto tempo é que nós ainda temos.
O Círculo Eleitoral do Porto tem ainda 4 minutos e 5 segundos, por isso ainda tem bastante tempo.
Eu queria doar mais um minuto e meio a Braga, porque eu tinha feito uma pergunta anteriormente que ficou sem ser respondida, era só para eles responderem. Obrigada.
Muito bem. Pode.
Desculpem, podem repetir a pergunta, por favor?
Penso que se está a fazer... Sim, Sr. Deputado.
Portanto, na vossa medida 3, vocês falaram... peço desculpa. Vocês falaram em criar estágios no período de férias escolares. E eu não acho que faça muito sentido, porque, por exemplo, eu não tenho certeza, e também não sei como é que vocês terão a certeza que... Tendo em conta que as pessoas estão de férias, estão a usufruir do seu tempo livre, porque é que elas o gastavam a passar tempo nesses estágios e como é que faziam para elas poderem trabalhar lá. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se Braga já está em condições de responder a esta questão que foi colocada pelo Círculo do Porto. Sr. Deputado do Distrito de Braga.
Pronto, obrigado pela vossa pergunta, foi muito pertinente, mas eu, como, à semelhança do que tinha dito à Porto Alegre, Viseu, a Bragança, eu já esclareci e todos os estágios que são criados na nossa escola, pronto, nós temos mais estágios do que propriamente as vossas escolas, nós somos ligados a mais uma vertente artística. Todos os esforços que os pais e os encarregados fazem é para que os jovens sintam-se bem a fazer uma nova experiência, a terem novas atividades. Ou seja, a criação desses estágios é à vontade dos alunos, quererem participar ou não, mas enriquecia com, neste caso, com a literacia financeira. Aprendiam conceitos, novas formas de como se investir, poupar. Pronto, obrigado.
Muito obrigado. Eu penso que Braga ainda tem tempo, tendo em conta a cedência de tempo do Círculo Eleitoral do Porto. Tem 13 segundos. Sr. Deputado, muito rapidamente, só para concluir. Sr. Deputado, 13 segundos para...
Gostaria também de adicionar que, certamente, estes estágios, como já dissemos, serão remunerados e, como muitas famílias passam necessidades, estes estágios também seriam uma forma deles ganharem algum dinheiro extra para financiar a sua vida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Cumpriu o tempo. Mais alguma pergunta, mais algum comentário no âmbito deste debate? Sr. Deputado do Círculo Eleitoral de Viseu.
Gostaria primeiro de pedir à mesa se nos pudesse dizer mais ou menos quanto tempo é que ainda temos.
O Círculo Eleitoral de Viseu ainda tem 1 minuto e 37 neste debate.
E também seria para responder às duas questões colocadas pelo Círculo de Braga.
E por isso quer ceder tempo a Braga, uma vez que Braga já não tem tempo?
Não, seria mesmo para responder às questões que eles
muito bem,
colocaram.
Muito bem, muito bem. Não quero colocar perguntas, quero responder. Muito bem, senhor deputado, tem a palavra.
Mas só de pedir uma coisa. Podes-me dizer só o teu nome, que eu gosto de falar para as pessoas e saber o nome. José, também tinhas colocado uma questão. Nuno, ok. Então, respondendo primeiro à tua questão, José, a segunda titularidade, para nós, confere a envolvência completa do jovem nas transações realizadas, o que, por consequência, confere experiência nos mercados financeiros. Logo assim, o jovem já vai ganhar experiência. Respondendo à segunda questão, ora, nós acreditamos que isto vai um bocado ao encontro da nossa primeira medida, dar literacia financeira aos jovens, como a partir desse saldo de horas. Nós
acreditamos que parasse um pouco, eu pedia mesmo silêncio. Eu pedia mesmo silêncio para respeitarmos quem está a falar e para que o deputado que está a falar se possa exprimir dentro do tempo que tem. O Sr. Deputado tem outra vez a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente de Mesa. Continuando, já me perdi-me de raciocínio, peço desculpa. Ligando ao saldo de horas, ou seja, conferindo educação, conferindo literacia financeira à nossa geração, educando-a, porque nós somos a geração vendedora, nós somos a geração que vai perseguir. E essa geração que depois terá filhos, que depois passará esses conhecimentos. Se nós queremos educar os encarregados de educação, a melhor forma é educando-nos a nós. E gostaria de perguntar à mesa se é possível também colocar uma questão ao Círculo de Braga.
É simplesmente o Círculo de Braga já não tem tempo para responder, mas enfim, depois será o Círculo de Braga a tentar arranjar tempo para poder responder. Mas sim, pode colocar. Pode sempre colocar, mesmo que o grupo, mesmo que neste caso o Círculo não tenha tempo, tem a ver com a gestão do tempo, e por isso cada um dos círculos pode fazer sempre as perguntas, mesmo que o destinatário já não tenha tempo para responder.
Perfeito. O Círculo de Braga falou em estágios remunerados. Ora, é uma questão pessoal. De onde é que vem esse dinheiro? Vem do Estado? Vem de empresas parceiras? De onde é que ele vem?
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Então esquece,
muito obrigado. Braga está a ver se arranja tempo.
Desculpa.
Não? Já respondeu? Pronto, então. Eu passo a palavra, então, ao Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Eu gostaria de encerrar o debate. Nós temos depois uma votação. Já estamos um pouco para lá da hora da votação dos vários projetos de recomendação. Por isso, eventualmente, se estiverem de acordo, faríamos uma última ronda pelos grupos que ainda têm tempo e dava a palavra então à senhora deputada de Porto Alegre.
Gostaria só de questionar à mesa quanto tempo é que nós temos.
Ainda 2 minutos e 29.
Então peço ao Sr. Deputado para passar a palavra ao meu colega Gabriel.
Sr. Deputado Gabriel tem a palavra.
Muito obrigado. Então, aqui a Braga, entendemos que a vossa escola possa ter uma grande carga horária, mas, como sabem, o tema deste ano é a literacia financeira e, se a mesma não for abordada durante o período de aulas, como pretendiam fazer, sendo que, durante as férias, muitos dos alunos nem se encontram nas suas próprias cidades e ou simplesmente preferem não abordar o tema e o mesmo cair em esquecimento? Obrigado. E peço à mesa para dar a palavra à minha colega deputada Lourdes Candeias, se fosse possível.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, até a palavra.
Peço desculpa, colegas de Bragança, mas a nossa pergunta relativamente à vossa primeira medida não foi respondida por completo, pois afirmaram sim a utilidade, mas não a sua função. Pelo que percebemos, afirmou a importância de estar com jovens empreendedores da nossa idade, mas é impossível estarmos com jovens empreendedores da nossa idade com experiência, até porque só a partir dos 18 anos é que podemos criar empresas. Por isso gostava que clarificasse um pouco essa questão. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada de Porto Alegre. Eu não vendo mais... Ah, tenho aqui um pedido de intervenção.
Queria só colocar a questão de quanto tempo é que ainda tínhamos. Não temos?
Já não tem, têm que negociar aí tempo. Eu daria palavra à Guarda, Sra. Deputada.
Queria saber quanto tempo é que o Círculo da Guarda ainda tem.
A Guarda ainda tem 4 minutos.
Eu queria dar um minuto ao Círculo de Bragança, só, por favor.
Muito bem, Sra. Deputada. Por isso, Bragança tem 1 minuto e num minuto terá certamente tempo para responder à pergunta que foi formulada por Porto Alegre. Sr. Deputado, tem a palavra. Pedia mais uma vez silêncio para respeitarmos quem vai usar da palavra. Senhores deputados, pedia mais uma vez silêncio para respeitarmos quem vai usar da palavra, está bem?
Então, respondendo, claro, à questão de Porto Alegre, que no caso já foi respondida anteriormente, mas repetiram a questão, a utilidade desta medida seria falar com pessoas não tão com tanta idade, como de 40 anos para cima, mas sim mais novos que se conseguem, talvez, relacionar mais com jovens como nós. Nós, claro que não conseguimos criar uma empresa aos 18 anos e aos 19 ter uma empresa com experiência, que possam partilhar ideias, mas a partir dos 25 facilmente é fácil criar uma empresa. Eu tenho um caso pessoal que a minha madrinha criou uma empresa nova e ela fala comigo da sua experiência e é muito útil no meu dia-a-dia. Portanto, creio que a questão de Porto Alegre está respondida.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava agora a palavra à Sra. Deputada de Viseu.
Muito obrigada. Eu gostava apenas de questionar quanto tempo é que ainda tenho disponível.
27 segundos, Sra. Deputada.
Muito obrigada.
Apelo por isso ao seu poder de síntese.
Queria primeiro agradecer a todos, porque já, uma vez que já estamos perto do fim deste debate e que foi proporcionado aqui um debate bastante rico em pontos de vista e medidas, e salientar a ideia de que o objetivo desta comissão é poder aprovar o melhor projeto possível, para que será depois debatido amanhã na sessão de plenário, e reforçar a ideia de que, apesar de cada um poder ter a sua percepção individual sobre as medidas do seu próprio círculo, o nosso objetivo comum é poder ter as melhores medidas possíveis e que gostava que tivessem isso em consciência. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Dava agora a palavra à Sra. Deputada de Leiria.
Eu gostava de poder dar um minuto a Braga e um minuto a Bragança do nosso tempo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Penso que os serviços já registaram esta cedência de tempo e daria então a palavra a Braga, que tem sido aqui um círculo bastante questionado, mas também tem merecido a generosidade dos outros círculos, por isso tem tido a oportunidade de responder. Dava agora a oportunidade ao Círculo Eleitoral de Braga para querendo responder. Senhora Deputada, tem a palavra.
Eu gostaria de responder ao comentário de Porto Alegre, a dizer que o tema de literacia financeira já é abordado na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Por isso, os estágios seriam, por exemplo, um acréscimo de conhecimento, mais nada. Obrigada.
Muito obrigado, Senhora Deputada. O Círculo Eleitoral de Bragança, para responder, querendo, com a cedência de tempo que foi concedida, não quer. Penso que há ali uma intervenção um pedido de intervenção por parte do Sr. Deputado do Círculo Eleitoral do Porto. O Sr. Deputado tem a palavra.
Eu só queria saber se eu me podia ausentar durante um minuto.
Com certeza, Sr. Deputado. Mais alguma questão? Penso que podemos dar por encerrado o debate. Foi um debate... Braga ainda tem tempo? Braga ainda tem 46 segundos, Sr. Deputado, para encerrar.
Gostaria só de dizer que temos aqui bastantes medidas que podem ser interessantes e pode haver aqui, acho que, um compromisso de todas as partes, pois acho que o potencial para uma medida conjunta, um projeto conjunto, é muito grande, especialmente porque temos... ciclos eleitorais com medidas que querem dar essas bases de educação aos alunos e temos outros grupos que querem estender isso para estágios, contas bancárias, e eu acho que existe um grande potencial para coordenarmos essas medidas para ter aqui um grande resultado. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma intervenção dentro do tempo que ainda exista. Não há. Sra. Deputada do Círculo Eleitoral do Porto.
Isto não é nenhuma pergunta para nenhum círculo em específico, mas sim para a mesa. Eu queria perguntar quantos projetos de recomendação iam ser aprovados.
Só vai ser aprovado um projeto de resolução, um projeto de recomendação. Eu passaria então, enfim, partindo do pressuposto que dão por concluído o debate, ainda tenho uma intervenção final. Muito bem. Por isso, o Sr. Deputado de Bragança... tem a palavra.
Queria começar por agradecer a Leiria pelo tempo concedido e dizer também a Porto Alegre que quando eu referi a palavra jovens não falava apenas sobre menores de 18 anos e pedi desculpa se não fui o mais claro possível na minha resposta.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esse esclarecimento. Penso que então agora sim podemos dar por concluído o debate e entraremos então na fase da votação. A fase da votação pretende eleger o projeto de recomendação mais votado nesta reunião, nesta comissão. Só há votos a favor, por isso não há abstenções nem votos contra, e todos os seus deputados votam. E por isso eu vou pôr à consideração e ao voto cada um dos projetos de recomendação e os seus deputados que votam favoravelmente, ou se levantam ou levantam a mão, talvez seja mais fácil levantar a mão, levantar o braço votando favoravelmente. Aqueles que não quiserem votar, bom, deixam ficar o braço em baixo e não votam. Senhora Deputada?
Era só para perguntar, só podemos votar num projeto de recomendação?
Podem votar em mais do que um, podem votar em qualquer, em todos os projetos de recomendação que entenderem, e devem, aliás, votar em mais do que um. Depois veremos qual é o projeto de recomendação que tem mais votos. Só uma nota, Sr. Deputado, antes de lhe passar a palavra. O voto não é por círculo, o voto é por deputado.
Okay,
e depois
obrigado.
É que eu estava a fazer um compasso de espera até que o Sr. Deputado do Porto chegasse. O Porto e Leiria, mesmo não tendo apresentado projetos de recomendação, têm direito de voto como todos os outros. Por isso, o voto é pessoal, não é por grupo, não é por círculo. E por isso pode haver, dentro de cada círculo, e não há gravidade nenhuma nisso, que haja deputados que votem num sentido e outros que votem noutro. Não há
Obrigado.
Sobre isso problema nenhum.
Obrigado.
E cada deputado terá o seu voto em função dos vários projetos de recomendação que forem colocados à votação. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada. Eu gostava apenas de questionar se é possível, ainda que o voto seja individual, se é possível os diferentes círculos conferenciarem durante um minuto após o debate na generalidade.
Não, após o voto não diria, eu diria eu posso dar agora um minuto antes de entrarmos na votação propriamente dita, se quiserem conferenciar, já sabem as regras, enfim, dentro do minuto passaremos a votar os projetos de recomendação, está bem? Muito obrigado. Senhores deputados e deputadas, já estamos preparados para votar. Eu pedia que regressassem aos vossos lugares. Por isso, todos podem votar em todos os projetos. A ideia é aprovar o projeto mais votado. Senhores deputados de Porto Alegre, pedia que vos sentassem. Isto, como diz o speaker do Parlamento Britânico, order, order. Estão todos presentes? Ninguém se ausentou? Estão todos presentes? Todos os deputados de todos os círculos estão presentes? Não há ninguém que se tenha ausentado e que não esteja neste momento na sala, certo? Ok. Por isso então, pedia silêncio. O primeiro projeto de recomendação que eu vou pôr à votação é o projeto de recomendação de Braga. E por isso pergunto, quais dos senhores e senhoras deputadas, quais das senhoras e senhores deputados, assim é que é, votam favoravelmente este projeto de resolução? Ponham o braço no ar. Seis votos. Depois vou pôr o projeto de recomendação de Bragança à votação e pergunto quais das senhoras e senhores deputados votam favoravelmente este projeto de recomendação de Bragança. Este projeto de resolução teve 20 votos. Colocava agora à vossa consideração e votação o projeto de recomendação apresentado pelo Círculo Eleitoral da Guarda. Quais dos senhoras, espera, quais das senhoras e senhores deputados votam favoravelmente o projeto apresentado pelo Círculo Eleitoral da Guarda? Muito bem. Coloco agora à votação o projeto de recomendação apresentado pelo Círculo Eleitoral de Porto Alegre. Quais das senhoras e senhores deputados votam favoravelmente este projeto de recomendação? E, finalmente, coloco à votação o projeto de recomendação apresentado por Viseu. Quais das senhoras e senhores deputados votam favoravelmente este projeto? Peço mesmo que levantem o braço bem levantado para nós termos a certeza que estamos a contar todos os votos. Muito bem. Já tenho aqui as votações, por isso Braga contou com 6 votos a favor, Porto Alegre contou com 15 votos a favor, Bragança contou com 20 votos a favor, A Guarda contou com 25 votos a favor e Viseu contou com 26 votos a favor. O projeto Viseu é o projeto que foi aprovado nesta comissão. E eu vou abrir uma exceção, podem bater palmas ao Círculo Eleitoral. Ainda temos 10 minutos antes da paragem para o lanche e neste momento os nossos trabalhos vão continuar, enfim, depois do lanche, da seguinte forma. Nesta fase em que vamos discutir a especialidade, no fundamento há um projeto que é aprovado, foi aprovado na generalidade pela maioria desta comissão e por isso é sobre este projeto que nós agora vamos trabalhar. E neste projeto os grupos, os círculos, são convidados a apresentar propostas de alteração, ou seja, propostas de alteração no sentido de acrescentar números ou ideias ao projeto base que foi aprovado, ou propostas de alteração no sentido de retirar números ou propostas que estão no projeto base. Por isso, é este o projeto e será esta a nossa base de trabalho para aqui. Neste momento, informamos que os seus deputados se devem organizar em grupos com o mínimo de 8 elementos, de preferência grupos que envolvam mais do que um círculo distrital, para que em grupo possam analisar o projeto base aprovado e possam, como vos disse, ou apresentar propostas no sentido de alterar, é uma das possibilidades, de acrescentar um número ou de eliminar um número. Está claro? São três possibilidades, ou alterar, ou acrescentar, ou eliminar um número. E cada grupo pode apresentar, no máximo, duas propostas, sendo que, no caso das propostas de eliminação, por isso aquele de eliminação de um dos números desta proposta base, só é permitido apresentar uma. Por isso, se quiserem apresentar uma proposta de eliminação, por exemplo, eliminar o ponto 4 do projeto base, só podem apresentar uma. Se forem propostas no sentido de alterar ou aditar propostas ao projeto base, aí podem apresentar duas. Está claro? Por isso, eu entrava agora no período de vocês se organizarem, constituírem um grupo com o mínimo de 8 pessoas, pode ter mais, e depois fazemos então o intervalo para o lanche.